Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Me Investment. Este podcast é com o Rafael Azan, que vocês já conhecem de outros podcasts anteriores. Para quem não escutou esses podcasts, devo-vos dizer que o Rafael Azan é o CEO da empresa World Trade Brasil e ele hoje está aqui connosco para falar sobre trade. Espero que desfrutem e vamos começar.
Bom, eu vou dar um norte aí, espero que seja um norte interessante. Vamos começar, como é que eu entro no mercado financeiro? Uma das formas de entrar no mercado financeiro é através de uma corretora. A corretora, ela pega um dinheiro seu, tem várias, né? No Brasil, eu conheço muito o mercado brasileiro, eu só opero Ibovespa. Agora você vai me perguntar, por que Ibovespa? Por que que eu acho que a Ibovespa é um bom sítio, como diz por aqui, para operar? Porque o Brasil é um país de commodities, é um país que onde manda o petróleo, o minério de ferro e a comida. Então, assim, esses três ativos estando bem, né? Esses três commodities estando bem, o Brasil relativamente vai bem. Outras economias são um pouco mais complicadas e complexas, né? Você tem lá os Estados Unidos, que você tem várias bolsas, tem a bolsa de tecnologia, tem, né, a Dow Jones, tem, então, assim, a Nasdaq, então você tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu também não opero Forex, todo mundo pergunta, e o Forex? Eu não opero Forex, estou pensando em operar. O Forex, para quem não sabe, no Brasil é proibido, mas aqui em Portugal ele não é proibido. Tem até, inclusive, muitas empresas, muitas corretoras. Então, assim, voltando para falar de corretora, o mercado financeiro, para você fazer parte dele, você tem que fazer parte de uma corretora. E após você entrar numa corretora, você vai ter uma coisa em algumas delas que se chamam alavancagem. O que é alavancagem? As corretoras, elas geralmente liberam uma alavancagem para você fazer day trade. E o que é o day trade? O day trade é você comprar e vender um ativo no mesmo dia. Você entra no ativo, sai do ativo no mesmo dia. Ou você compra ou você vende. E aí no mercado financeiro, esquece esse negócio que você tem que ter para você vender. Você pode vender sem ter. Você vende sem ter e compra no momento que ele estiver mais barato, ok? Então, assim, o mercado financeiro, ele te dá essa possibilidade de você ser alavancado para day trade. O que é alavancado? Você coloca lá 10 mil reais na corretora. Aí algumas corretoras, né, menos agressivas, vão te dar 10 vezes mais. Os teus 10 mil vão virar 100 mil reais para você fazer day trade. Então, vamos entender aqui como é que funciona isso. Por que que ela faz isso? Porque se você for tradar, né, com teu dinheiro, com 10 mil reais, vai ser pouco, né? Vai ser pouco para você fazer dinheiro, entendeu? Então, beleza. Sim. Então, o que que a corretora faz? Deixa eu entrar aqui na corretora. Então, vamos lá, você botou 10 mil reais na corretora, ok? 10 mil reais na corretora. Ela alavancou aqueles 10 mil, 10 vezes mais, virou 100 mil. 17,53 a Petro começou ontem. O lote mínimo é de 100 ações, ou seja, se eu compro 100 ações, beleza, eu gasto 1.753, ok? Aí eu tenho, né, porque eu tenho 10 mil reais, ok, mas eu alavancado, eu tenho 100 mil reais, ou seja, eu cheguei e comprei 1.000 ações, eu gastei 17.530, porque eu estou alavancado na corretora, eu posso brincar com 100 mil reais, entendeu? Isso que é alavancagem. Aí vamos lá, ontem a Petro iniciou o seu dia 17,53 e chegou a bater 18,46. Então, assim, a gente fez a entrada aqui e então a gente comprou e saiu a 18,46. Ou seja, a gente fez 0,93 centavos. Como a gente fez em 1.000 ações, a gente ganhou no final do dia R$930. R$930 é todo meu? Não é todo meu. Você tem que pagar corretagem para a corretora, tá aqui, ó, corretagem, ok? Você tem que pagar emolumentos, ok? Você tem que chegar lá e pagar emolumentos. A Ibovespa precisa lucrar também desse dinheiro que você ganhou. E o governo? O governo retém 22% de imposto de renda, retido no teu ganho. Então, o governo, ele ganha aqui 22% do teu ganho. Bom, então aqui está o imposto de renda retido. E você, pô, tradou bem, ganhou R$930. Você também ganhou um dinheirinho. Então, quatro pessoas, quatro agentes ganham nessa brincadeira aqui. Voltando aqui para a alavancagem, ou seja, mercado financeiro, todo mundo ganha, né? Ganha emolumentos. A Ibovespa é uma empresa, tá ok? A Ibovespa é uma empresa, ela tem inclusive ações na bolsa. Ela ganha emolumentos, o governo ganha imposto de renda. E você, se fez o trade positivo, ganha dinheiro também. Então, assim, se você ontem entrou a 17,53, né, e como é que você entra? Aqui, ó, vou abrir o gráfico da Petrobras de ontem. Ó. Esse aqui é um gráfico, para quem não conhece, isso aqui é um gráfico de candle. Candle são essas velas, isso aqui são velas. Ó. Esse aqui é o gráfico da Petrobras, isso aqui foi ontem. Ó. Vou botar um quadradinho aqui para vocês poderem entender. Aqui, ó, tudo foi ontem. E do lado está hoje. O que, que aconteceu ontem? Que ontem a gente começou, ó, se eu deixar o mouse em cima, ele fala, ele começou o pregão às 10 horas, e aí qual foi a mínima dele? A mínima, 16,53. Aí você, no início do dia, você olhou o mercado financeiro, viu que o petróleo estava assim, estava assado. Você tem inúmeras formas de você estudar o mercado. Uma delas é notícia. No Brasil, é bom e ruim isso. As notícias interferem muito na Bolsa de Valores. Mas o momento atual, do Brasil e do mundo, a gente está, né, passando por uma crise, né, o coronavírus, as coisas estão muito baratas. Isso aqui é o gráfico de ontem, então assim, ela abriu aqui e só subiu, olha que beleza. Se você tivesse comprado aqui, você não ia passar calor nenhum, você só ia passar coisa boa, foi só subindo, 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 subindo até aqui, ó. Aí ela bateu numa coisa aí, anota aí, que se chama banda de Bollinger, é essa coisinha aqui, ó, tá vendo? Que é uma estratégia, né, usada por mim para vender. Sempre quando bate na... Ó, você vê que quando bate nela, cai. Ó. Bateu, cai um pouquinho. Bateu, cai um pouquinho. Bateu, cai um pouquinho. Ok? Ó, bateu, caiu. É a banda de Bollinger. Aí existe uma estratégia que toda vez que, né, bate embaixo, você compra, bate em cima, você vende. Ok? Então isso é o day trade. Você entra vazio, você entra com nada no dia, compra, vende e termina sem nada. Anota essa estratégia, né? É básico, né? Você tenta comprar no fundo e vender no topo, né? Aqui, ó, aqui teve um fundo e um topo. Aí eu vou, tentei e tal, comprei aqui, vendi aqui. Beleza, você fez 2,80%, né? De 49 centavos ou 49 cêntimos, como se fala aqui, né? Você comprou aqui e vendeu aqui, ó. Comprou no fundo e vendeu no topo. No day trade, geralmente a gente faz isso o tempo todo, né? A gente compra aqui e vende aqui. Aí aproveita, vende aqui sem ter e compra aqui, ó. Já fez mais 32 centavos, né? No mínimo de um lote de 100, você pode fazer lote de 1.000. Agora, a gente vai falar sobre uma modalidade que não está aqui no resumo de vocês, mas uma modalidade chamada swing trade. Swing trade nada mais é que você comprar, né, num dia e vender num outro dia qualquer. Agora, um gráfico diário. O que, que mudou agora? Mudou que cada velinha dessa representa um dia. Ó, aqui, ó, o mercado quando começou a cair. Ó, a Petrobras quanto valia. A abertura do dia 20/2, ela valia cada ação R$30,80 na abertura do dia 20. Aí ela começou, ó, o movimento de queda. Cada brusca, ó, cada candle desse é um dia. Ó, no dia 21 já estava valendo 29,51. No dia 26 já estava valendo R$26. E aí foi caindo, 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 caindo. Dia 9/3, batemos a mínima de 15,41. E aqui batemos a mínima mais mínima de todas elas, nesses dois dias aqui. Ó. No dia 18/3, batemos uma mínima de 10,87. E aqui, no dia 19, batemos uma mínima de 10,85. Aí bateu no que a gente chama de fundo. Até o Rafael aqui desenhou um negocinho aqui, que foi onde eu comprei ela. Eu esperei ela bater nesse fundo aqui e comprei. E aí ela começou uma caminhada de subida, tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente chama de canal. Ó, é um canal de alta, tá vendo? Ela desenhou um canal de alta. Ela saiu do canal aqui. Você tá vendo que aqui ela sai do canal? Ela saiu do canal. Aí é o momento que você que está fazendo swing trade, comprando num dia e vendendo quando você achar melhor, você pode sair, né? Quando ela sai do canal de alta. Então aqui, ó, desde o fundão até aqui, ó, já são R$ 7,18. Se você tivesse comprado 1.000 ações, né? Você bota aí 1.000 ações, você estaria fazendo um dinheirinho legal. Então vamos lá. Fala.
E esses gaps aí entre os candles, quão perigoso que eles são e como que eles aparecem?
O que acontece? O que são esses gaps aqui, né? Lembrando, eu botei um gráfico diário, ou seja, cada cara desse aqui é um dia, tá ok? O mercado financeiro, ele é vivo, é um mercado vivo, ele não dorme, ok? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de um dia para o outro, vou botar aqui para vocês verem melhor no gráfico de 15 minutos. Aqui, ó, o gap que foi ontem, ó, o mercado terminou ontem nesse candle aqui, beleza? Ele terminou aqui. Ó. Hoje, ele terminou, ó, lá, o fechamento foi 18h20. Ó, a abertura do dia, ele abriu com gap, ó, um gap de 1,26 para o ativo Petrobras, né, PTR4. Ó, o candle aqui, ó, tá vendo? Então, assim, ele abriu com esse gap todo aqui. Ó. Aí a galera entrou forte na compra, ele subiu, tá vendo? Ó, ele subiu e bateu o gap. Ó. Geralmente, né, quando o mercado está normal, ele bate o gap, né? Ele volta aqui porque o mercado se precipita, cai muito, e ele vem e vai testar o gap aqui. Aí ele testou e caiu, né? Isso aqui é um movimento comum, que é subir, testar o gap e cair. Ó, ele está fazendo um zigue-zague ball aqui, ó. Aqui foi o fechamento de ontem. Ó. Ele está batendo agora o fechamento de ontem. Se ele romper isso aqui, grande possibilidade dele subir forte. Ó, o desenho como é que está. Pum! Ó, se ele romper, ele vai embora. Se ele não romper, ele vai cair direto. Ele vai fazer esse movimento aqui. Ó. Ó, o nome disso é Price Action. É você trabalhar com gráfico. Se ele tem dois movimentos aqui, ou ele não vai aguentar, porque ele acabou de chegar no fechamento de ontem, ele não vai aguentar e vai cair muito, cair aqui mais ou menos, ou ele vai embora para cima, ele vai subir. Então vamos lá, só voltando aqui, a gente já está na segunda modalidade aqui, a primeira modalidade então. A gente falou de day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. Agora a gente falou de swing trade, que nada mais é que comprar num dia e vender posteriormente. Então aqui, day trade, Petro 17,53, saída, show de bola. Vamos lá. Custódia de ações, foi o que eu falei, né? Então assim, se você tivesse pego um fundo da Petrobras a 12,49, no dia 12 de abril, saído dia 29 de abril, você teria feito R$ 5,92, ok? Isso em 100 ações dá R$ 592. Aí você vai multiplicando aqui, né? Aí você, pô, beleza. Vou fazer isso. Se eu tivesse feito isso em 1.000 ações, 5.920. Se eu tivesse feito isso em 10.000 ações, eu teria feito 59.200. Ok? Então você vê que tem muita gente ganhando muito dinheiro. Mas lembrando que na mesa, na corretora, você é o que você tem de dinheiro. Ok? A corretora só te dá alavancagem para day trade, ok? Para custódia de ações ou swing trade, né? Custódia ou swing trade, ou tem outros nomes, mas são os nomes mais usados. Você está usando o teu dinheiro. Se você tem 10 mil, se você comprou, né, 100 ações, você gastou 1.249. Se você comprou 1.000 ações, você já não poderia. Por quê? Porque você só tem 10 mil, você não pode gastar 12, ok? Você só pode gastar mais quando é day trade. Para você guardar, não pode. Bom, agora, a gente vai entender como funciona a mesa proprietária, que é o que o Rafael tem. O Rafael tem uma mesa proprietária lá no Brasil. Então, o que é a mesa proprietária? Ela veio para garantir que você possa comprar alavancado pela mesa. A mesa proprietária tem como sócio três caras que têm o mesmo nome. É o Marcos Azen, o Rafael Azen e o seu Rashid Azen. É o meu primo, sou eu e o meu tio. Meu tio é aposentado, delegado da Receita Federal. Meu primo opera na Bolsa desde 95, desde que era papel. E o Rafael, que é o cara que vos fala. Eu sou sócio dessa mesa, ela se chama Critério Investimento. E essa mesa proprietária, o que ela faz? Inicialmente, ela tem investidor sócio, investidor e investidor trade. Investidor sócio, a gente precisava que a empresa tivesse dinheiro, né? Tivesse capital para que as pessoas pudessem operar nela. Então, o investidor sócio, né? Cada um aqui, meu tio, tem 70%, meu primo tem 20% e o Rafael tem 10% dessa mesa. Beleza. E aí, cada um botou um dinheiro, né? Cada um botou um dinheirinho e a gente fez um fundo, né? Um fundo dessa mesa proprietária. E a gente tinha, inicialmente, 6 pessoas operando há 1 ano e 8 meses atrás. Hoje, nós temos 39 pessoas operando, né? Comprando, vendendo ações, seja no swing trade, seja no day trade. E como é que funciona? Funciona assim, ó. O trade fica com 80% do que ele fez de grana. A mesa fica com 5% e os investidores repartem 15%. Então, assim, a gente abriu a mesa para que mais pessoas pudessem investir dinheiro. Hoje a gente tem cerca de R$1,5 milhão de reais e estamos alavancados numa corretora para day trade, né? A gente está alavancado numa corretora chamada Terra em 20 vezes. Então, você imagina, tem bastante dinheiro para day trade. E para swing trade também é um bom dinheiro. Mas como é que a gente consegue fazer swing trade sem risco para os investidores? Né? A gente não tem risco nenhum para os investidores. Como é que a gente consegue isso? Por quê? Porque o trade, o cara que entra para fazer trade, tanto swing trade quanto day trade, ele bota o que a gente chama no mercado de stop. O que é o stop? O stop é quanto que ele aceita, né? Quanto que ele tem de grana para perder naquela operação. Ok? Quando você entra numa operação, aquela operação que eu mostrei da Petrobras foi uma operação que só teve ganho, né? Ela só subiu. Mas, às vezes, as operações elas dão o que a gente chama de loss. Elas dão uma perdazinha antes de subir. Então, assim, essa perda tem que estar dentro do teu stop. Então, assim, vamos supor aqui, vou dar exemplo com o Rodrigo, que é a pessoa que eu conheço aqui na live. O Rodrigo foi lá, entrou na mesa proprietária do Rafael, na Critério Investimento, com R$1.000. Está aqui, R$1.000. Entrou com R$1.000, beleza. Entrou para fazer day trade. Aí vamos copiar lá aquele day trade vencedor de ontem. Ele chegou e comprou a Petrobras a R$17,53. Ele é um trade tranquilão, né? Ele tem lá esse book de ofertas, esse sistema que eu abri para vocês. Ele comprou a R$17,53 e saiu a R$18,46. Ele fez R$93. Ele só fez uma entrada e uma saída. Ele vai ficar com 80% desse dinheiro, 5% desse dinheiro vai para a mesa, né? Vai para nós, né? Da Critério. E os investidores, que é quem tem esse 1,5 milhão aqui, vai repartir esses 15%, né? Que o Rodrigo fez aqui. Ok? Vamos lá. Vamos pensar agora num swing trade. E é a parte que é bem interessante, onde a mesa é bem interessante para bastante gente. O Rodrigo foi e entrou, ao invés dele comprar 100 ações, ele viu que, poxa, a Petrobras bateu 17,53, ele falou, pô, isso é um fundo. Ele comprou 1.000 ações, ele gastou 17.530. Pô, mas como isso, Rafael? Ele só tem R$1.000? Exato, ele só tem R$1.000. O papel não pode cair. O papel, esse papel que o Rodrigo comprou, ele não pode cair mais do que ele tem de stop. Se cair, ele vende, né? Ele vende e perde os 1.000zinho dele, entendeu? Então, assim, o que valida essa negociação é ele estar com o stop dele tranquilo. Então, assim, ontem não teria problema, ele podia comprar, vender hoje. Por quê? Porque não bateu ainda nem hoje, né? Bateu esse preço aqui. Tendência é de alta, mesmo num dia como hoje de queda. Aí, beleza, vamos supor que ele comprou e ele quis vender hoje mesmo. Ou né, hoje mesmo na abertura. A gente já está vendo que está chegando agora a esse preço. Ok? Deixa eu só acertar aqui que foram 1.000 ações. Aí, beleza. Ele comprou aqui, vendeu aqui. Ele fez R$930 de ontem para hoje, com stopzinho de R$1.000. Ou seja, ele fez R$930 num trade, né, num swing trade super, super positivo, com R$1.000 na mesa proprietária. A diferença da mesa para a corretora é essa, que a mesa te permite operar com dinheiro dela, utilizando apenas o teu valor de stop, o teu dinheiro que você tem na mesa para stop. Seguindo aqui, cara, para a gente já ir para as outras questões, quais plataformas e ativos podem ser comprados e vendidos? Cara, na Ibovespa você pode operar os ativos, todos os ativos. Hoje, a Bolsa Brasileira, ela tem 798 empresas. Ok? Cara, respondendo uma pergunta que ninguém me fez, até porque a gente não liberou para a pergunta ainda, mas por que as empresas elas entram para a Bolsa? Vocês sabem? Beleza. As empresas, elas, eu vou, para contar isso, eu vou dar uma de professor. A Bolsa de Valores, ela surge lá atrás. Alguém aqui já estudou as viagens para as Índias? Lembra desse negócio que a gente estudou na escola? Na história, a gente ouve dizer que o pessoal pegava um navio e ia até as Índias para comprar as especiarias. Lembra disso? E aí voltava, quando os piratas não pegavam, não matavam todo mundo, voltavam cheio de lã, seda, pimenta, enfim. Estava cheio de coisas, né? Aquela viagem a Constantinopla. Enfim, nessa época surgiu uma empresa chamada Companhia das Índias. A Companhia das Índias ela fez algo muito parecido com o que a gente tem na Bolsa de Valores. O que ela fez? Ela vendeu lotes das viagens. Ó, a gente vai pegar um navio aqui, o navio é caro. Já tinha banco naquela época, né? Isso é na casa dos 1.500, né? 1.400, 1.500. E banco sempre foi caro, pegar dinheiro com banco. Eles fizeram lotes. Lotes para o Rodrigo. O Rodrigo quer ganhar um dinheiro. Dinheiro fácil. Não tão fácil porque tinha uma porrada de pirata, né? Então, se você investia naquela capitania, naquele barco, e aquele barco naufragava, você perdeu o dinheiro todo, ok? Mas se ele fosse lá nas Índias, voltasse cheio de coisa, você ganhava, né? Você ganhava aquele lucro, entendeu? E isso é Bolsa de Valores. Expliquei de uma forma fácil por que as empresas abrem papel na Bolsa. Porque é um dinheiro barato. Ela não entra com dinheiro todo. Ela, para fazer qualquer investimento nela mesma, ela conta com esses lotes de dinheiro. Ela fraciona ela em vários lotes. E ela se coloca na bolsa para fazer dinheiro, para investir nela mesma. Ok? Exatamente o que acontecia com a Companhia das Índias. Então, assim, voltando aqui pro nosso bate-papo, quais plataformas e ativos podem fazer trade? Cara, você pode comprar e vender qualquer ativo, desde que você esteja no lugar certo, né?
Ô, Rafa.
Fala.
Mas o que, que eu tenho que procurar para começar a fazer trade?
Então, você tem que procurar uma corretora. Você tem que primeiro pensar assim, eu quero operar o quê? Cara, eu quero operar Ibovespa. Você pode procurar uma mesa proprietária ou uma corretora e operar Ibovespa. Cara, eu quero operar Forex. O Forex, né, é operar papel, operar moeda. O Forex não tem um sistema fechado. Ele tem vários tipos de corretora, né? Ele é um organismo não organizado. Ok? O Forex, ele é um organismo, por exemplo, as bolsas, elas são organismos organizados. Elas são empresas. A Dow Jones é uma empresa. A Ibovespa é uma empresa. Ela recebe as empresas e coloca os ativos dessas empresas para vender dentro dela. Entendeu? A Nasdaq é uma empresa. O Forex tem várias empresas. Você pode comprar e vender papel em vários lugares, né? Então, você tem que definir o que você quer. Qual é o ativo que você quer? Eu quero operar moeda, eu quero operar Ibovespa, eu quero operar Dow Jones. Aí você tem que procurar uma corretora ou uma mesa proprietária. Nos Estados Unidos, mesa proprietária existe desde 2002. No Brasil, existe desde 2017. Ok? Então, o que você precisa fazer? Você precisa entrar para uma corretora ou uma mesa proprietária. Quais são as plataformas e ativos? Cara, a plataforma tem milhares. Eu uso duas. Eu uso a plataforma Trid e a plataforma Profit.
Essas plataformas é onde você faz as operações, né? Tipo o Home Broker.
Isso, o Home Broker são as plataformas, né? Vou colocar aqui um site para vocês. Para vocês se cadastrarem, é gratuito. E vocês conseguem acompanhar, através dele, os ativos do mundo todo. Mas, assim, eu vou passar o link dos ativos do Brasil, que é o ADVFN. É só você se cadastrar, é gratuito. O que acontece? Para qualquer empresa fazer parte da bolsa, seja ela qualquer bolsa, as bolsas elas estão organizadas. E como elas estão organizadas, elas têm obrigações. As empresas elas precisam avisar e dar informes aos seus investidores. Então, o ADVFN é um dos lugares onde as empresas dão um informe. Por exemplo, eu vou mandar o meu CEO embora, vou declarar o meu balancete, quer conhecer as empresas, ver os gráficos, a vida dela, e não tem um home broker desse aqui. O ADVFN é uma empresa multinacional de informes de empresas do mundo todo, ok? Então, assim, uma outra, né, vou falar do que eu opero, né? Outro lugar bem interessante para você começar sempre a entrar são sites, né? Eu entro nesses sites aqui. Esse aqui é um site bem interessante também, um site russo, que mostra online, full time, todas as ações, todos os índices, ações não, todos os índices do mundo, né? Índices é um pouquinho mais difícil de explicar, mas o que é índice, né? O que é a Nasdaq? O que é... São empresas, né? Junta, né, X empresas que mais fazem negócio. Por exemplo, o que é o índice Bovespa? O que é o índice Nasdaq? Ele junta as maiores empresas daquela região, né, do Brasil, né, as maiores empresas, e fecha o percentual entre elas de negócio para dizer se subiu ou desceu. Né? Então, você tem uma ideia assim, as maiores empresas do Brasil, a primeira é o Itaú, a segunda é a Vale do Rio Doce, a terceira é a Petrobras, a quarta é o Bradesco, empresas caem, o índice Ibovespa cai. Se essas empresas, né? Então, por isso que eu falei que o Brasil é um país de commodities, se o petróleo e o minério de ferro vão bem, o Brasil sobe. Se o petróleo e o minério de ferro vão mal, geralmente o Brasil desce. Para um momento como a gente viveu aí, né? A gente viveu um momento de crise, né? Que não tem muita defesa. As defesas você pode fazer. O que o dólar e o euro sobem num momento como esse? Que as defesas que as pessoas fazem é elas apostam na moeda forte. Né? Elas apostam no dólar e no euro, que são as duas mais fortes moedas. E aí o dólar e o euro, principalmente o dólar, vai ficando caro. Né? Porque as pessoas fazem hedge. Elas se resguardam nesses papéis, nessas moedas, ok? E como é que você faz para você se proteger? Cara, os papéis hoje, eles estão muito mais baratos, seja aqui no Brasil, seja no mundo, eles estão muito mais baratos do que eles valem, né? Como é que se chega num valor de um papel? A gente olha o patrimônio da empresa, o que ela produz, né? Tudo isso. Então, assim, quando a gente olha para a Petrobras, por exemplo, a ação da Petrobras, quando bateu 10,88, você viu ali? A Petrobras não tem condição de ter esse preço. Por quê? Porque ela tem plataforma, ela tem navios, ela tem estoque, ela tem funcionário. Ela não pode custar esse preço, entende? Mas é por conta do momento, da crise, enfim, as coisas caem, né? E aí as coisas passam a valer menos do que realmente valem. Mas é o momento de quê? Rafa, se eu tivesse comprado Petrobras R$30 e eu não vendi e deixei cair, caiu, o que eu faria para me manter bem? Cara, se tem grana, e pode ficar sem ela um tempo, uma boa é comprar mais. Vocês estão na escola, vocês vão saber o que, que eu falo. Quando você tira 10 na prova, você pode tirar, de repente, 5 na segunda, né? Que aí a média para tu passar, não é isso? No mercado financeiro, a média é para você ganhar dinheiro, né? Então, se você estava vendido, né? Você estava comprado lá de Petrobras a R$30 e ela caiu para R$11, o que, que você faz? Compra mais. Compra mais se você acredita no ativo. Eu acredito que esse momento vai passar. Eu acredito que a empresa não vai falir, né? É uma empresa que tem 51% do governo brasileiro. Então, assim, eu acredito. Então, se você acredita, você pode, se não, né? Se você tiver o dinheiro, comprar mais. E aí fazer o médio, né? A gente chama no mercado financeiro, cara, vou fazer uma média aqui na Petro, vou fazer uma média aqui na Vale. Isso quer dizer que eu tô no preju e estou comprando mais para fazer média, entendeu?
Ô, Rafa, e para começar, que eu não sei a experiência do pessoal que está aqui, mas para quem não tem experiência, tem alguma leitura, alguma coisa que você recomenda para adquirir mais informação sobre isso antes de começar? E se essas plataformas que você indicou, dá para fazer aquela experimentação, sabe? Que tem um dinheiro meio de mentira só para você sair operando sem usar o dinheiro próprio?
Cara, a maioria, pelo menos no Brasil, né? A maioria das corretoras brasileiras, elas têm 30 dias de simulador gratuito para mercado real com dinheiro fictício, ok? Ela coloca você para operar no mercado real com dinheiro fictício. A maioria das corretoras. Quais? Cara, XP, Mirai, Elite, Clear. Então, assim, você se cadastra gratuito, de graça, você se cadastra. Não sei se tem português aqui nos ouvindo, mas tem que ter CPF, ok? CPF é o NIF brasileiro. Tem que ter CPF, conta em banco brasileiro.
E quanto a Portugal?
Para operar em Portugal é a mesma coisa. Os mesmos documentos, só que os documentos daqui, né? O mercado português existe, tem bolsa em Portugal, mas é muito ruim. Tem pouquíssimas empresas. O pessoal geralmente procura outros sítios, né? Como a Europa é praticamente um país só, o pessoal procura as bolsas da Alemanha e da Inglaterra para estarem, né? Então, assim, Brasil, que é a minha praia, são essas corretoras, todas elas têm um plano para você entrar no mercado real com dinheiro fictício e utilizar um home broker desse aí por 30 dias. Geralmente, as corretoras vão cobrar um bom sistema aí na casa dos 70 até R$50 por mês. E você pode ficar operando neles, né? Você pode ficar no simulador o resto da vida, se você quiser. E sempre olhando e entendendo se é o momento certo de comprar e vender os seus ativos. Cara, gerenciamento de banca, gerenciamento de risco. Cara, gerenciamento de risco é o seguinte, o que os traders fazem? Todo mundo tem uma leitura, né? O pessoal tem lá suas estratégias, tem suas leituras, mas ele tem também o dinheiro que ele tem. E aí, ali como eu falei na mesa proprietária, o pessoal tem um stop, né? Você tem que colocar na sua cabeça um gerenciamento de risco, é quanto que você aceita perder. Um bom trade é aquele que perde pouco. É aquele que no dia que está ruim, ele aprende a fechar o laptop dele e ir embora para casa. Entendeu? Então, assim, geralmente, o que é um gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco é quando você tem um caixa, né? Você tem um valor e você... Vou dar um exemplo aqui bem. Você pode fazer o gerenciamento de risco em cada operação. Vai entrar numa operação, você já coloca o seu stop loss embaixo, seu stop gain em cima e a sua entrada. Beleza, bateu na sua entrada, ótimo, você entrou, você comprou ou vendeu, o ativo subiu ou desceu. O gerenciamento de risco, ele também é um gerenciamento das suas entradas. Você está acreditando que aquele papel naquele momento ali vai subir. Beleza, você vai entrar. E aí você vai com tudo naquele papel que está subindo, de repente ele cai. né? E aí começa a entrar no teu loss, né? Na tua perda. Então você tem que ver qual é, quanto que você aceita perder, ok? E perder ou não, né? Perder ou não vai fazer você ficar no mercado ou sair dele o mais rápido possível. A Boeing cancelou uma compra com a empresa brasileira de aviação. Vai sustentar? Vai, lógico. É uma empresa brasileira, ela tem o governo por detrás. Mas vamos falar da Azul. Será que a Azul, que é a empresa de aviões brasileira, vai aguentar essa crise? Eu não compro a Azul. Será que... Alguém fez uma pergunta aqui. Para quem ainda não entrou na Bolsa, agora é hora de entrar? Cara, é a melhor hora de entrar, é agora. A melhor hora de entrar no mercado financeiro é quando ele está no fundo.
Pois, nós entendemos. É uma situação muito propícia ao investimento. Nós vamos terminar agora. Rafael, nós queremos agradecer a sua presença e agradecer a todos os que nos estão a ouvir. Espero que tenham gostado deste podcast. Nós vamos trazendo sempre novidades todas as semanas. Sigam-nos nas redes sociais, não se esqueçam, e estejam também atentos aos diretos que nós vamos fazendo agora no Instagram da Minha Invest. Ok? Obrigado.